Welcome back to, yeah, that's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
O podcast das Revolucionárias revisita a vida e as lutas das mulheres que marcaram Portugal ao longo da história. Graça Freitas é médica especialista em saúde pública. Foi presidente da Comissão Técnica de Vacinação e diretora-geral da Saúde. Até hoje, continua a ser um dos rostos mais associados à passagem da pandemia por Portugal. Graça Freitas nasce em Angola a 26 de agosto de 1957. O pai é funcionário da administração pública portuguesa. O parto acontece num hospital público no Uambo.
E a mãe, ao contrário da maior parte das senhoras, tinham os filhos em casa com boas condições, foi para um hospital público. O meu nascimento foi muito fácil do ponto de vista do parto propriamente dito e muito complexo dos dias a seguir num hospital que não tinha condições e, portanto, eu às vezes costumo dizer que a grande prova da minha vida foi sobreviver ao meu nascimento.
O pai faz comissões por regiões de mato em Angola. O trabalho exige trocas constantes de casa e regiões. Em 1961, a família vai para uma zona de guerra.
O meu pai, quando eu era muito pequena, antes de andar na escola, e é a memória mais antiga que eu tenho, foi colocado numa zona de guerra. Foi colocado numa terra remota, no distrito do Uíge, e o meu pai fez uma coisa incrível. Todas as mulheres e crianças tinham sido evacuadas lá, mas o meu pai levou-nos para lá, à família. Portanto, eu tenho essa memória da guerra. Eu não sabia que era uma guerra colonial. Só sabia que estavam uns contra os outros. Os africanos contra nós e vice-versa. E foi uma fase muito traumática da minha vida. Essa comissão do meu pai foi breve e nós depois retomamos para uma zona absolutamente pacífica. E, portanto, nessa zona pacífica, onde eu iniciei a escola primária, até me fui esquecendo do que tinha passado. E mais tarde eu apercebi-me de que, de facto, havia uma guerra e que essa guerra era colonial e que era entre as pessoas que viviam naquela terra e a quem aquela terra pertencia e nós que lá estávamos. E depois eu tenho um irmão mais novo que começou-se a instalar já algum receio de que, se a guerra continuasse, o meu irmão acabaria também por ir para a guerra.
Começa os estudos pelas terras por onde o pai vai trabalhando. Aos 8 anos, vem a Portugal com a família passar a licença graciosa do pai.
Nós viemos à dita metrópole passar aquilo que se chamava a licença graciosa dos funcionários, que eram 5 meses de férias, porque o tempo que se levava de navio era tanto que tinha que haver umas férias mesmo grandes de X em X anos. E depois não saímos daqui porque os barcos iam cheios de militares para a guerra das ex-colónias. E, portanto, eu fiz em Portugal a terceira classe à espera de um navio que nos desse, enfim, o retorno para a África. E quando esse ano acaba, e eu percebo aqui pela primeira vez que estava num país paupérrimo, porque a minha escola primária, que era só de raparigas, tinha imensas dificuldades, as meninas não tinham perspectivas nenhumas de futuro, o meu pai toma uma decisão que eu não volto para o mato. Portanto, eu vou para um colégio no Uambo, na cidade de Nova Lisboa, à data, para ser educada. Porque o meu pai chegou à conclusão de que, se eu não tivesse uma educação melhor daquela que estava a ter até então, não teria um futuro brilhante.
Graça passa a estar a 600 quilómetros da família, que continua no mato. O objetivo é que a jovem não abandone os estudos.
Meu pai tinha a ideia de que eu tinha que que estudar, ser educada e que ir para a universidade. E havia um lema na minha família que era: não cases e não chumbes e eu mando-te para o Japão. Porque eu tinha um sonho desde criança, eu queria ir ao Japão. E o meu pai, sabendo que muitas jovens da minha geração casavam muito cedo e que muitas não acabavam os cursos superiores, tentava convencer-me a não casar nem chumbar com uma viagem que ele me daria para ir ao Japão. Certo é que eu não casei nem chumbei e, portanto, fui vivendo a minha vida académica, digamos assim, em África, com uma visão das coisas privilegiada. Portanto, e a medicina surge quase por exclusão de partes. Eu tinha duas grandes vocações, se assim pode chamar. Gostava imenso das coisas relacionadas com a terra e com a agricultura e com a civicultura e com tudo o que fossem. Eu gostava de ver plantações das pessoas que viviam nas fazendas, que tinham, era assim que se chamavam as quintas em África. Para mim aquilo era a vida ideal, mas na minha família ninguém tinha terras e, portanto, era uma vida que não tinha grande sucesso. E, por outro lado, os cursos ligados à agricultura eram cursos muito masculinos e o meu pai não dava para me enviar para escolas desse género e não teria grande futuro. Ninguém imaginava naquela altura que eu pudesse ser agricultora. Pronto. E, portanto, abandonei rapidamente essa ideia. Depois, gosto muito de arquitetura. Eu gosto muito do património construído, só que tinha um grande handicap: eu não sabia matemática o suficiente para ser arquiteta. Bem, dito isto, eu tinha escolhido ciências, portanto não podia ir para um curso de letras, só se andasse para trás, coisa que o meu pai não permitiria. E, não podendo ser nem agricultora nem arquiteta, as minhas grandes amigas da altura tinham bem claro que queriam ser médicas. E, portanto, eu achei que não seria má ideia. E foi uma boa decisão.
Entra na Faculdade de Medicina em Luanda, mas é em Lisboa que faz a maior parte do curso. Na década de 70, em Lisboa, a formação faz também pelas ruas.
Fazíamos, de facto, muitas manifestações. Eu, às vezes, penso que foi verdadeiramente extraordinário ter acabado os cursos no período que era suposto acabar, porque nós não nos dedicávamos apenas a estudar e a fazer os testes e a passar os anos. Portanto, nesse intervalo, havia uma grande participação na vida cívica e, sobretudo, e porque se notava muito em Portugal, havia uma grande liberdade social, ou seja, nós tínhamos nessa altura uma capacidade imensa de, sem dinheiro praticamente nenhum, termos uma vida e sem sítios em Lisboa. Não havia nem muitos teatros, nem muitas cervejarias, nem muitos bares, nem muitos restaurantes, não havia nada, era outro mundo. Mas com esse pouco mundo que existia, nós tínhamos uma vida social intensa. Portanto, eu vivi intensamente, sobretudo os primeiros anos, até ao quarto ano mais ou menos da faculdade, vivi com os grupos que tinham vindo das ex-colónias. Tínhamos uma vida ativa do ponto de vista cívico, mas uma vida também muito ativa do ponto de vista social.
Quando termina o curso, em 1980, começa a trabalhar no Hospital de Santa Maria em Lisboa. É por lá que faz a especialidade em saúde pública.
Eu comecei a minha vida no Hospital Santa Maria, onde eu tinha feito o curso, porque a faculdade onde eu estudava era a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e o que havia de drasticamente diferente em relação agora era a demografia. Portanto, nós tínhamos uma população que não era tão envelhecida como é agora. E, portanto, fazíamos o nosso trabalho num hospital mais precário, um hospital que, apesar de ser o maior do país e o mais desenvolvido, tinha grandes carências, até a nível físico, não sofria intervenções de obras, de reestruturações, de modernizações, mas tínhamos, de facto, equipas maiores do que agora e menos pessoas, porque a população era mais nova e, portanto, era mais saudável, não havia tanta carga de doença, tanta doença crónica e tantas pessoas idosas. E, portanto, havia uma maior adaptação entre a procura e a resposta. Obviamente não havia a tecnologia e a inovação terapêutica que há hoje em dia. Eu lembro-me de nós em Santa Maria nos inscrevermos para uma lista, para irmos de autocarro à zona do Marquês de Pombal, ver um camião TIR, um laboratório de radiologia privado, onde estava montado o primeiro aparelho de TAC que se viu em Portugal. Portanto, nós fazíamos uma excursão a ver a primeira TAC ainda dentro de um camião TIR que havia em Portugal. Não havia TAC em Santa Maria.
Em 1998, torna-se presidente da Comissão Técnica de Vacinação. À altura, há menos questões quanto à vacinação.
Quem vivia nas áreas urbanas e podia ir a um consultório e ter um pediatra era vacinado. Quem fosse do mundo rural provavelmente não seria vacinado. Portanto, eles criaram um programa. E esse programa mudou totalmente a face das doenças no país. Eu sou do tempo, não gosto de dizer esta frase, mas vou dizer, em que de vez em quando, na minha escolinha lá no meio da África, um aluno ou uma aluna desaparecia. E desaparecia, percebia-o mais tarde, porque tinha morrido, olha, com sarampo, que é uma doença que uma pessoa pensa que não mata ninguém, mas mata. E, portanto, nessa altura, as pessoas tinham assistido ao verdadeiro milagre que foi a vacinação organizada. Havia paralisia infantil, poliomielite, muitas pessoas tinham membros com problemas de locomoção, atrofias, tudo isso. E, portanto, quando viram num ano apenas, a poliomielite desapareceu em Portugal, fizeram uma campanha, deram mais de 3 milhões de doses, não havia esse movimento anti-vacinação.
Em 2002, recebe uma medalha da Organização Mundial da Saúde pelo contributo para o sucesso da eliminação da poliomielite no país e na Europa.
Quando Portugal e a Europa eliminaram a poliomielite, quando eu recebi esse prémio, a cerimónia foi em Copenhaga, no museu, onde está um baixo relevo egípcio com um egípcio com poliomielite, portanto, com o seu membro atrofiado, apoiado num bastão. E eu vá-se lá saber porquê, não sabia que me iam dar o prémio, depois me mandaram. Naquela altura estava cheia de trabalho e disse: olha, eu não vou a Copenhaga, e ainda hoje me arrependo de não ter ido, porque foi uma cerimónia única. Portanto, a Europa eliminou como continente a poliomielite, portanto não foi só Portugal contribuiu, e depois eles foram de facto bastante, enfim, simpáticos e enviaram um diploma ao país, enviaram-me a mim, enviaram-me a minha medalha, e depois ainda foram mais inclusivos, porque eles enviaram medalhas, enfim, de menor valor, mas apesar de tudo comemorativas, para eu dar a quem eu entendesse que tinha contribuído para a eliminação da poliomielite.
Graça Freitas torna-se Subdiretora-Geral da Saúde em 2005. Durante os 12 anos que ocupa este cargo, especializa-se em tratar emergências de saúde pública.
Não tinha havido ainda a gripe. Estávamos a preparar para uma pandemia de gripe, que apareceria não se sabia quando. E quem encerrou a sessão disse assim, estávamos pessoas de todos os países, os 53 países da Organização Mundial da Saúde, estavam presentes naquela sala, representados. Eu estava lá também a representar Portugal, e disseram uma coisa espantosa: vamos ter uma pandemia, provavelmente de gripe, próxima, não sabemos quando, nem de que tamanho, nem com consequências, mas no fim dessa pandemia vamos ter vítimas, portanto vai haver pessoas que adoecem, que morrem, que perdem empregos, vamos ter heróis, pessoas que vão sobressair, e vamos ter bodes expiatórios. E os bodes expiatórios, grande parte deles estão dentro desta sala, que são as pessoas que vão estar nos cargos da administração pública a ser, enfim, culpabilizados de tudo o que correu mal. E eu ouvi aquilo, e no avião para cá pensei: eu chego a Lisboa e demito-me, porque eu não quero ser bode expiatório de maneira nenhuma. E falei com o Francisco Jorge, era o meu diretor-geral, pediu amanhã, disse: olha, eu tenho que falar contigo, tenho que te contar o que é que aconteceu ontem na reunião, e também te quero dizer que não tenho vocação para ser bode expiatório de coisa nenhuma.
Quando, em 2017, chega a reforma, o então diretor-geral da Saúde assume o cargo interinamente. Com reticências, candidata-se a um mandato.
Na sombra do Francisco Jorge, eu trabalhei sempre esta área e tive sempre a apoiá-lo em todas as emergências de saúde pública. O ébola, o Marburgo, a pandemia da gripe A. Obviamente que essa questão de ser interina era quase natural, porque não ia haver uma vacatura. O Francisco Jorge fazia 70 anos e cessava à meia-noite, e portanto eu era a subdiretora da área médica e substituí-o. O ministro Adalberto Campos Fernandes, porque ele era o ministro na altura, quando eu estava nesta situação, enfim, de não concorrer, mandou-me uma mensagem de grande incentivo que eu, de facto, fizesse o concurso para diretora-geral da Saúde. E, portanto, de alguma forma, foi essa mensagem do professor Adalberto que me levou a refletir e a tomar a decisão de aceitar.
Em dezembro de 2019, os primeiros casos de Covid-19 são detectados em Wuhan, na China. A 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde classifica o surto como emergência de saúde pública de âmbito internacional. A 2 de março é identificado o primeiro caso em Portugal. A Covid-19 é declarada como pandemia a 11 de março de 2020. O estado de emergência com confinamento obrigatório é decretado pelo Presidente da República a 18 de março.
Não me hei de esquecer das imagens que vi de Itália. Portanto, Itália e o que aconteceu em Itália acho que marcou o mundo inteiro. Já tinha marcado a cidade do ano deserta, quando nós vimos uma cidade chinesa sem ninguém. Depois nós ativamos uma coisa que não se aperceberam. Nós tínhamos uma linha de apoio ao médico, em que médicos atendiam outros médicos quando havia uma crise, ébola, por exemplo, em África. E o Dr. Francisco Jorge mantinha essa linha muito circunscrita. Ele próprio e eu atendíamos telefonemas, e a linha era uma linha muito pequena, feita com médicos. Estávamos habituados a fazer aquelas triagens, o Dr. Maltês no Hospital Correio Cabral. Enfim, éramos muito poucos. E de repente tivemos que escalar aquela linha para centenas de médicos que tinham que atender outros, mesmo quando não havia casos, porque eram as pessoas suspeitas, tinham sintomas e tinham vindo de um país onde havia casos, por exemplo, de Itália. Quando essa linha se tem que expandir para centenas de médicos a atenderem outros médicos e outros profissionais de saúde, eu percebi que a escala estava a ser grande. Depois, numa noite, um comboio ficou parado na linha porque uma cidadã tossiu. Uma cidadã que não era nacional tossiu, e eu toco-me o telemóvel e diz-me a minha colega daquela zona onde o comboio estava estacionado: tenho aqui um comboio parado, tudo em pânico, e tenho uma cidadã que vai a caminho de Madrid que está a tossir. E eu pensei: pronto, agora estamos já noutro patamar.
Nos primeiros 9 dias de dezembro, Portugal registra mais de 34 mil novos casos, quase tantos quanto os que foram identificados em todo o ano de 2020 até este mês. No dia 27, começam a ser administradas as vacinas da Covid-19.
Foi o início da vacinação, mas simultaneamente aquele mês horrível que coincidiu com dezenas de pessoas a morrerem. Dito isto, além de todas as pessoas às quais eu presto um enorme tributo, porque foi uma verdadeira catástrofe para elas e para as famílias, nessa altura também um amigo meu, o Celso, morreu. E, portanto, houve ali uma situação que também me tocou pessoalmente e que ainda hoje me toca bastante, porque coincidiu com eu própria estar com Covid na cama, doente, ainda não vacinada, foi em dezembro, a vacinação tinha começado naquela altura. E, portanto, estes são grandes, grandes marcos, pela positiva e pela negativa. A outra questão que eu não posso deixar de dizer é a perda total da noção do tempo em que dia dizia se estava, há pouco tempo uma amiga disse-me assim, lembras da sexta-feira santa da pandemia, do quando estávamos em pandemia? Eu disse-me, olha, não me lembro nem do domingo de Páscoa, quando mais da sexta-feira santa, como é que queres que eu saiba que era sexta-feira santa? Eu não tinha de facto a noção exata, porque os dias repetiam-se, são sempre diferentes, mas sempre a um ritmo intenso.
As reportagens televisivas sobre a pandemia ocupam mais de 97% do noticiário nos períodos críticos da pandemia. Graça acaba por se tornar uma figura de referência, não só em Portugal.
Fui a Angola nessa altura e quando cheguei ao hotel achei extraordinário que as pessoas me tratavam pelo nome Doutora Graça para a frente, Doutora Graça para trás, e eu pensei, mas isto é um hotel extraordinário, conhecem os hóspedes, a gente mal põe aqui o pé, começam-nos a tratar pelo nome, e não liguei. No dia seguinte cheguei ao pequeno almoço, continuei a ser tratada por Doutora Graça, continuei a achar que o staff do hotel era maravilhoso, até que vou à porta do hotel e uma jovem também a passar na rua trata-me por Doutora Graça. E eu aí disse, mal, isto não está a correr bem. Chamei e disse, olha, como é que você sabe quem é que eu sou? E a miúda olhou para mim e disse, nós só víamos você. Portanto, a RTP África e Angola, antes de ter os seus próprios mecanismos de comunicação, nem me tinha lembrado que em África tinham assistido, portanto, às conferências e tinham assistido a muita coisa.
Graça Freitas termina o mandato de Diretora-Geral da Saúde em 2023. Ainda mantém alguns projetos na área da saúde.
Ter um direito que eu acho que todos temos e que eu ainda não consegui, que é o direito ao ócio, que é o direito a não fazer nada, a relaxar, mas não tenho conseguido, ainda estou empenhada em algumas, enfim, algumas causas que eu acho que posso ajudar, e já não quero mais nada, não tenho ambições, nem faço planos, espero estar à altura do que me for acontecendo ao longo da vida, é a única coisa, estar à altura dos desafios, e tanto quanto eu puder, com lágrimas e suspiros, não desistir, porque no fundo isso chama-se, tem a ver com a resistência, e eu costumo dizer que eu sou uma resistente mansa, eu não sou uma resistente, eu não sou uma passionária, eu não vou para a rua, não dou tiros, não atiro pedras, não faço guerras, mas tenho uma forma de resistir, que é aceitar os desafios o melhor que sei e posso, e tentando, voltamos à mesma questão, não angustiar o meu próximo, não angustiar o meu concidadão, o meu vizinho, o meu familiar, não lhe fazer mal. Isso aí sou médica. Primeiro não fazer mal e depois tentar fazer o bem. É o meu lema.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.